Não tô te ouvindo, Malin.
É, eu tava no mute. Acontece, gente, nesse mundo.
Janari, abre seu microfone aí pra você dizer tchau também.
É, Janari,
É
isso é.
isso, é isso, é isso.
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, você RPGista que está ouvindo o podcast D30, o melhor podcast sobre romances do RPG. É porque nós estamos perto daquela data maravilhosa em que os bolsos se esvaziam diante de lojas para agradar namorados, namoradas e todo tipo de relacionamentos desse tipo. Eu acho que esse é um tema bem interessante porque pode agregar muito valor a uma história que foge dos combates, das intrigas, e pode ter intrigas por causa de romances também, mas isso pode dar uma apimentada nas relações dos jogadores entre si e com os personagens do mestre.
Howdy Nerds, aqui é a Camila Rainer. Bom demais, esse também pode ser um tema um tanto, né, delicado, da forma como ele é abordado em mesa. Nessa minha jornada aí RPGística, já testemunhei romances dentro do jogo, fora do jogo, quando a coisa começa no jogo e vai para fora do jogo, quando a coisa começa fora do jogo e não vai para dentro do jogo e pode dar ruim. Enfim, histórias que a gente pretende compartilhar com vocês aí hoje. E eu acho que pode ser, romance no RPG pode ser uma coisa muito maneira, contanto que tenha conversa e consentimento.
Fala galera, aqui é o Malen. Então, eu acho que romance no RPG pode abrir muitas portas dentro de uma campanha, dentro de uma aventura, dentro de uma one shot, né? Então, é algo que, assim, tem que ser feito com respeito, com discernimento, mas que pode ser muito bacana.
Aqui é Marcelo Larcher e eu também acho isso. Eu só acho que é muito difícil e que tem que ser conversado, mas é uma das coisas mais maneiras para você tentar fazer no seu jogo. Porque a vida do seu personagem, não sei se vocês já notaram, mas a nossa vida aqui fora é uma vida que gira em torno disso, né? Gira em torno dos nossos interesses românticos, formar família, ter filhos. Então, esse lance é meio importante para um personagem.
É engraçado porque se a gente pensar nisso, né? Muita gente usa o RPG como uma fuga da realidade. Então, as pressões que a gente sofre na nossa vida... É uma coisa, a gente joga RPG pra fugir disso, mas cara, se você trazer, tentar mergulhar no personagem, eles têm desejos, eles têm anseios, existe a atração, existe a vontade ali, né, de desenvolver, né, naquele sentido, se você realmente tá dando vida pro personagem. E cara, eu já joguei campanhas, assim, de 2, 3 anos em que ninguém pegou ninguém nesses 2, 3 anos. 2, 3 anos em game, então assim, cara... Não é real.
É como
né?
se fosse
Digamos
um tabu,
assim.
Né? Como se fosse um tabu. Você não pode falar nisso porque todo mundo fica constrangido e tal. É engraçado.
É como se romance e as relações carnais sequer existissem nesse mundo fictício. E a gente sabe que não é assim, sabe?
É claro que eu acho que isso acontece por causa do cuidado que a gente já falou um pouco, né? Tem que ter cuidado, tem que ter. As pessoas têm que se conhecer muito e tudo mais. Então, acho que se você sabe que os seus amigos são idiotas, é melhor deixar isso fora do jogo, é claro. Não vou jogar com aquele cara que só faz piada um jogo em que vai ter romance ou que vai ter sexo. Mas nós estamos falando aqui daí de um jogo que você está querendo realmente jogar, em que você realmente quer investir o seu tempo, a sua emoção. Isso talvez seja o lance, assim, como que você se emociona, né? A gente já falou muito da morte de um personagem, como ela emociona a gente, mas e como que você se emociona na vida de um personagem? Isso eu acho muito legal.
Acho que é uma coisa bem, bem fundamental quando a gente pensa no quesito história. De aprofundar mesmo a história de um personagem, de aprofundar na história de um mundo, nas relações que deixam de ser um pouco mais rasas. Porque, assim, independente do tipo de jogo... do estilo, pelo menos eu, assim, desde que comecei a jogar RPG, sempre foi uma coisa assim de se envolver na história, deixar a história cada vez maior, engrandecer, porque você não vai, no caso, por exemplo, de um D&D da vida, você não vai só matar, pilhar e destruir, você vai vivenciar tudo aquilo, e viver não significa só você sair em aventura, significa as relações interpessoais entre personagens, entre personagens dos jogadores e do mestre, a interação com o mundo. Eu lembro que uma vez Claro, e como todo mundo já falou aqui, isso é fundamental dependendo do grupo de jogo. Eu
E
lembro.
nós não estamos falando de você fazer uma pausa na taverna e tem que dar em cima de todo mundo, que é o que eu vejo
isso.
Muito acontecer nos jogos.
É o comum,
chegamos
é
na taverna, vou
é
dar em
comum.
Cima de todo mundo. Vou dar em cima de todo mundo
Deus.
Aqui.
Vou dar em cima da taverneira ali.
E é meio ridículo isso.
Não, é ridículo. E tem gente que acha que o romance no jogo é isso. Se resume a isso, ponto. E não é. Teve uma campanha que eu joguei há muitos anos atrás já, com o Rafael Tomás. Era D&D, eu jogava com um clérigo, devoto e aquele cara da castidade, enfim, todo aquele lance. E a gente acabou, ele começou a envolver o meu personagem com uma outra clériga. Foi uma coisa assim, gradual, não foi uma coisa jogada para que fosse tivesse um romance e tudo mais. Mas a gente foi se envolvendo, eu e aquela personagem, aquele NPC, a gente foi se envolvendo, conversando, indo para missões e trocando ideias e tal. E um dia, ele propositalmente botou uma isca lá no jogo para que a gente se envolvesse, para ver o que que dava. E eu na minha cabeça não fazia sentido fugir daquilo. E eu me envolvi com aquela clériga, tivemos um romance durante algum tempo, que acabou porque ela infelizmente morreu. E isso mudou muita coisa no meu personagem, no meu clérigo. E a partir daí ele ficou um pouco mais taciturno, um pouco mais melancólico, porque aquilo foi uma coisa muito marcante, porque era uma coisa que eu não esperava como jogador, nem como meu personagem esperava ter um romance, ele não era uma coisa que eu queria. Aconteceu, ele se envolveu, foi massa, até o ponto em que teve um grande problema. E não foi vou matar aqui para ter um plot twist aqui de que a mulher morreu e pá. Não foi, aconteceu mesmo, inesperadamente. Uhum. E foi bem bacana.
Legal.
Você falando de clérigo, me lembrou já o primeiro, talvez, exemplo que eu queria dar. Eu joguei muito tempo atrás com um grupo muito legal. Eu já contei um pouco a história deles aqui, aí vocês vão saber a outra parte dessa história. Eram dois casais. Os jogadores eram dois casais. Era um casal, um menino e uma menina casados e os outros dois namorados, mas que viviam juntos e tal. Então eram dois casais e tinha uma quinta pessoa que estava jogando sozinho ali. A menina de um e o menino do outro, eles criaram personagens que eram bonzinhos e tal. Era um paladino e ela era uma elfa, feiticeira, maga e tal. E eles começaram um flerte dentro do jogo, mas eram pessoas muito, muito legais e não tinha problema isso, não era... Eram os personagens realmente que estavam flertando. E era o Silvio que jogava o paladino. Como ele é um cara muito sério e tal, então ele fazia realmente um paladino das lendas, assim, um cara galanteador, mas cavaleiro e tal, não sei o quê. E eles começaram isso, então tinha muito uma coisa de ficar sem graça, sabe? Assim, quando a coisa ia acontecer, ficava um pouco sem graça e tal. Então, mas eles estavam se apaixonando, a história era essa, eles estavam se apaixonando e tal. E aí, aproveitando disso, eu que era o mestre, um dia, enfim, se vocês lembrarem da vez que eu contei essa história, esse paladino se envolve com uma sucubus. E para enganá-lo, o que a sucubus faz é que ela se transforma na elfa. E ela é que realiza o amor com ele, assim. Eu pensei muito, muito em colocar para que a jogadora fizesse a sucubus, sabe, assim, ela interpretasse a sucubus nessa hora. Não deu porque as coisas se apressaram, então eu mesmo tive que fazer. Mas foi genial, porque ele jogou e eu fui narrando como se fosse a personagem, só porque ela não estava ali naquele momento. E aí depois, quando todos os outros chegam para salvá-lo, ele tá lá e ele pensando que estava com a elfa, mas os outros vendo que não era, porque estavam com a elfa. Então, assim, foi uma forma também de usar toda essa interação de romance que a gente já tinha construído no jogo para destruir corações e promover o mal, que é o papel de todo mestre, né?
Eu tive uma experiência similar, mas não foi com o meu personagem. Foi numa mesa de Vampiro à Máscara, né, narrada pelo meu amigo Neilson e Gabriel, pela dupla dinâmica, né. E aí, assim, quem tinha um romance, que era o amor verdadeiro, era o Rodrigo Cabelo, que ele era um toreador, e aí ele tinha um romance com uma humana. E aí, o que veio acontecer? A humana... Ela, a gente se meteu meio que um assassinato de um príncipe, digamos assim. A premissa da campanha foi que a gente começa fugindo por um de nós ter matado o príncipe da cidade. Então já começou a campanha desse jeito, o cara, ninguém teve nem escolha. E aí a gente foi perseguido por toda a cidade e a humana veio a morrer numa das emboscadas que a gente tava. E aí eu fiquei naquele dilema de, eu era o único perto dela, então ou eu transformava ela numa neófita, ou deixava ela morrer. E ela era o amor verdadeiro do toreador. Então eu transformei ela. E aí, assim, a partir desse momento, todas as emoções dela, quando ela se transformou numa vampira, todas as emoções dela se exacerbaram. Então, a raiva aumentou, a paixão dela pelo toreador aumentou, mas vinha também a questão de que, além de cuidar, de certa forma, meio que ter o romance dos dois, eu ainda tinha que instruí-la nos caminhos, né, do que ela tinha se transformado. Então, foi uma experiência meio louca. E assim, começou como uma NPC, mas depois virou uma jogadora. Então, se tornou uma parada bem maneira no jogo, bem, bem diferente, né? Ela tinha uma relação de amor e ódio comigo e de amor verdadeiro pelo toreador.
Eu tenho uma história para compartilhar do meu primeiro romance em game, assim, que foi uma situação engraçada porque foi muito bem conversado, assim, né? Porque ela não partiu de mim. Tinha um jogador, o Lobo, ele jogava na nossa mesa do Espada Rubra, ele tava com um personagem que ele tava muito insatisfeito. Aí ele conversou muito com o mestre e tal, que era o Eugênio, né? E ele resolveu, assim, terminar a jornada desse personagem e começar com outro. Só que daí, cara, como é que você coloca um personagem depois de mais de um ano e meio de campanha dentro de um universo ali que já tá muito bem construído, né? Aí ele criou esse personagem, o Lobo, né, de uma pessoa que sempre foi apaixonada por mim. E a gente era amigos de infância, ele tinha esse amor, essa coisa e tal. Só que os caminhos levaram para lados diferentes. Eu era ladina, ele era o soldado. A gente nunca mais se viu. Só que daí ele tem esse chamado, assim, de tentar alguma coisa comigo. E isso foi muito bem conversado entre ele e o mestre. Só que o Eugênio virou, cara, isso é meio delicado. Porque, assim, vamos trazer para o mundo real. Se você gosta de uma mulher, de uma garota, por tanto tempo, e vocês também eram amigos, ela provavelmente sabe. Então, nada mais correto do que a gente conversar com a Camila para ver se, primeiro, ela tá bem com essa história, segundo, se ela topa e se ela, né, abraça a sua história. E eles vieram, assim, com a cara pisando em ovos, assim. Isso foi, assim, meados dos anos 2000, assim, 2006, 2007, sei lá. Com certeza, mais de 10 anos, assim. Conversar comigo. Cara, e aí, como é que você tá? Você tá confortável? Olha a história. Você quer fazer alguma alteração? Você não quer, tal? Como é que é? E, cara, a minha reação foi falar, meu Deus, vamos, vai ser muito legal, tal. E a gente fez todo um reencontro, assim, dos dois. E mais ninguém da mesa sabia. Então, foi muito legal. Porém, foi um romance que era só de um lado. Que quando a gente conversou, eu falei, cara, ok, eu entendo que você gostava de mim, você tinha essa paixão, etc. Mas se eu não correspondi, eu provavelmente sabia, mas eu não tenho esse sentimento por você. E foi uma coisa, assim, muito, muito natural, assim. A gente teve essa conversa, ficou decidido, então, que era um amor não correspondido, apesar de existir um carinho muito grande, saca? Que é uma coisa que eu, como mulher homossexual na minha vida, tive muito com alguns amigos, é muito claro, assim, na vida real, quando algum carinha que eu gostava, que assim, que eu tinha uma amizade e tal, era afim de mim, tinha esse encantamento, essa paixão, mas eu não conseguia corresponder, então foi uma coisa, assim, muito real na minha concepção. E o Lobo, cara, ele é casado há trocentos anos com a Babi, sabe, tem dois filhos, não tem nada a ver, ele só queria contar uma história, sabe. Então foi muito interessante, assim, como pra ele era uma história totalmente nova, nossa, uma paixão de infância com alguém, que não é a Bárbara, que é a Camila, que é a minha amiga. E ao mesmo tempo eu trazer esse meu lado, assim, de cara, ok, eu sei que é uma pessoa incrível, eu sei que ele me ama muito, mas eu não consigo corresponder. Então essa foi a primeira vez que tinha romance numa aventura de RPG minha, comigo envolvido ali. Foi uma coisa totalmente assim, cara, eu sei que você gosta de mim, mas foi mal, não rola, desculpa. Então foi um romance que não foi pra frente, mas ele trouxe conteúdo pra aventura, foi muito legal.
Nesse sentido, eu acho que, reforçando mais uma vez, que é sempre importante a gente conversar, igual a gente já a Camila falou, o Archer falou, o Ricardo falou, que é importante a gente conversar com o grupo, principalmente com as pessoas envolvidas. Porque é uma questão que pode ser delicada dentro da mesa de jogo, independente do que vocês estão jogando. Porque um romance, assim como na vida real, ele mexe muito com as pessoas que estão envolvidas ali no processo. E qualquer coisa é um pouco equivocada pode gerar até o fim de um grupo. Entendeu? Então, um romance, por mais que seja uma coisa mais inocente no jogo, é uma coisa que tem que ser pensada. Pode acontecer ocasionalmente, tem que as pessoas estejam esperando que isso aconteça? Pode. Mas eu acho que é sempre bom ter um cuidado mesmo de conversar com quem está interessado na história e com quem propôs, talvez, o que pudesse ocorrer, entendeu?
Eu acho que é um bom momento para a gente começar a falar sobre essas dicas, porque essa é a primeira, óbvio, mas para tudo no RPG, né? Terror, violência, tudo no RPG tem que ser conversado. Quais são seus limites e tal, né? Tem um RPG que fala, o Wraith, já nos anos 90, falava uma coisa assim, ó, se você tem um problema, se você, por exemplo, perdeu um filho, não coloca isso na sua história, porque esse é um jogo sobre fantasmas, sabe? Então, não coloca isso na sua história. Se você perdeu um bichinho, que é mais real para nossa idade aqui, né? Para nós, se você perdeu um bichinho, não coloca isso na sua história, porque isso vai entrar no jogo e pode ser que você não se sinta confortável. Então, entende? Se você tem problemas, assim, então. Aí eu tava aqui lembrando, eu já mostrei para vocês, é um jogo que eu gosto muito, o Blue Rose. E o Blue Rose é um jogo de 2005, mas ele foi reeditado há pouco tempo pela Green Ronin. Ele era da época da 3.5, né, D&D 3.5, e ele fez um sistema, enfim, com aquela licença que você podia fazer jogos. É um cenário que chama, né, o cenário chama Romantic Fantasy, então é fantasia de romance. Mas primeiro, é romântico no, num sentido de cavalaria também, né? Sempre quando se fala em romântico, tem também o romantismo, não, o movimento e tal, e não só romance, o amor e o envolvimento. Mas nele tem isso. Isso é uma parte muito, muito grande dele. E tem esse aviso, tanto na versão antiga quanto na versão nova, que quando você vai fazer um romance entre jogadores, a gente tem todo mundo que está na mesma página. Isso que a Camis falou. Todo mundo tem que estar na mesma página. Vai que ela não se sentia confortável com isso, aí ela falava: Ó, meu, não me sinto confortável com isso, não.
Você tá me perseguindo aqui, cara? Veio do outro lado do
E
mundo?
nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que esse é um dos problemas. É o mestre que usa o jogo para dar em cima de uma jogadora ou de um
Sim.
jogador. Então, esse é um problema. É bom a gente já colocar logo essa carta na mesa. Isso
Sim.
não é ok. Isso não é ok. Sabe, isso não é ok. Eu já mestrei uma vez um jogo com a minha namorada em que só jogávamos eu e ela, mas a gente já namorava, sabe assim? E realmente a gente criou um romance ali naquela história. Mas eu já namorava com ela, não, eu não estava jogando aquilo para conquistá-la, sabe assim? Então é claro que o RPG é uma atividade social, claro que você pode conhecer o amor da sua vida numa mesa de jogo, mas não é uma ferramenta para isso, meu. Não, não. Não, você não vai
Não faz
fazer
isso.
isso, não vai fazer isso no jogo. Aí tá muito errado. E pode, porque nós estamos realmente vivendo uma história, pode ser que seja invasivo, né? Então, nunca contra a vontade, né? Sexo, então, que realmente pode ser problemático para muitas pessoas. Aí é que você tem que conhecer muitas pessoas. Nós estamos falando aqui de um jogo em que nós todos nos conhecemos, em que nós todos estamos na mesma página, em que todo mundo está ok com aquilo. Eu joguei uma vez, já contei isso muitas vezes também sobre essa personagem, uma personagem que no Fading Suns tem essa casa de pessoas decadentes, né, baseado na nobreza russa, que não sei por que acham que a nobreza russa é decadente, né? Janari, que lê todos os romances russos aí, pode nos falar. Mas e eles são adeptos de sexo multiespécies, assim. Então eu fiz essa personagem, eu adoro essa ideia de quando eu jogo com meus amigos nerdões, fazer alguém que pode seduzir as pessoas e tal, que ninguém nunca quer isso. E eu fico lá jogando essa sedução. Pra vocês terem uma ideia, meu segundo jogo, eu joguei D&D, e meu amigo falou: Não, mas GURPS é que é bom mesmo. No GURPS, como eu ia jogar com esses meus amigos e tal, nos anos 90 ainda, 93 e tal, eu falei: Não, vou fazer um. Era espaço, vou fazer um personagem que sedutor. Né? Eu entro no, no, nos lugares seduzindo as pessoas. E aí eu já fiz um personagem bissexual, e o mestre me fez comprar sex appeal duas vezes, sabe? Eu tinha que pagar duas vezes, um sex appeal pra homens e um sex appeal pra mulheres. Né? Era. Mas, sabe, mas aquilo era só diversão. A minha personagem, por exemplo, não teve. A minha personagem russa decadente não teve nenhum romance com os jogadores. Era uma coisa assim, ela tentava. Vocês iam morrer por causa disso, eu fui tentar seduzir um simbionte e morri. Mas nesse caso, por exemplo, a sedução e o romance eram uma brincadeira. Era do meu personagem com relação ao mundo e nunca com os jogadores. Teve uma cena muito engraçada em que o Ricardo botou a mão no meu ombro e eu tinha implantes sexuais para fazer sexo com criaturas extraterrestres, assim, não humanoides, né? E ele
Ó.
botou a mão no meu ombro e por acaso meu ombro era um dos lugares, assim. E ele botou a mão e eu, ah! E ele falou, E foi muito engraçado no jogo, né?
Tá, enquanto o Janari ri, cara, eu lembrei. Lembra no podcast que a gente gravou de lugares inusitados, que eu fui na casa do capeta jogar, que foi a experiência mais traumática da minha vida?
Sim.
Eu fiz uma personagem que ela era tipo uma mega empresária fodona e tal, e ela era meio psicopata. Ela realmente usava tudo que ela tinha para conquistar o que ela queria. Inclusive, ela falava, cara, se ela tiver que dormir com todo mundo do jogo, ela vai dormir com todo mundo do jogo. Foi uma escolha minha. Eu escolhi isso com o mestre e deixei isso muito claro pro mestre, que era meu amigo e tal. Ele, não, beleza, galera, maneira. Já vou alertar dos gatilhos para todo mundo aqui e tal, ver se tá tudo bem.
Psicopata americano, né?
Psicopata americano. Porque, cara, muitas vezes eu, mulher, criar um personagem desse, não quer dizer que eu sou mulher, que eu não consigo alertar gatilhos em homens também, sabe? É uma parada assim, que a gente tem que respeitar todo mundo. Então, mas foi muito engraçado que eu tava lá na casa do capeta jogando naquele cenário. Se vocês quiserem ouvir o cenário, vocês vão ter que voltar lá no podcast de Lugares Inusitados, que era horrível mesmo. Tipo, eu achava que eu não ia sair de lá viva. Cara, eu dava em cima de todo mundo. E tinha uma galera que conseguia responder, tinha uma galera que não conseguia responder, e vinha de uma forma que as pessoas não estavam esperando, assim, sabe? Tipo, eu falava, sempre quando eu chego num ambiente, a primeira coisa que eu faço é olhar de cima a baixo alguém, extremamente canalha, extremamente inconveniente. Eu quero ver como é que as pessoas vão responder. E, tipo, muitas vezes as pessoas não estavam preparadas para isso, mas elas entravam na brincadeira e tal. Moral da história, eu não peguei ninguém. Era uma pessoa que atirava pra tudo quanto é lado, não consegui consolidar nada. Isso mais me atrapalhou do que qualquer outra coisa. Mas pelo menos deu pra gente dar umas boas risadas.
É uma coisa que eu acho interessante também, que a gente, já nesse contexto do que a gente está falando, é que não é. A gente não precisa deixar de ter esse tipo de. Evitar jogos com namoradas, namorados e coisas do tipo, porque não. Porque, ah, vai ficar estranho. Não, uma das conversas que é muito comum da gente ouvir quando tem esse relacionamento fora do jogo com pessoas que estão jogando. É aquela questão de, ah, o mestre, ah, a narradora, privilegiou o personagem do seu namorado, da sua namorada e tal. Não, não, não tem que ser assim. É, eu acho que a gente tem que pensar sempre que tem como ser um jogo legal sem que a gente fique dando motivo para que uma pessoa específica, tenha mais vantagens ou benefícios dentro do jogo.
Isso acontece demais, também é outra coisa que se fala muito, né? Essa talvez relação antiquada, né, em que o homem tem que proteger a mulher, isso ainda bem que está passando. Acho que nas mesas de RPG de hoje em dia já tá muito diferente. Mas eu já tive essa experiência por duas vezes, né? Eu fui casado com meninas que jogavam RPG e a gente jogava. E uma das coisas que a gente tinha daí que conversar era isso. Eu conversava logo isso. E a Bia, por exemplo, ela falava que eu perseguia ela, na verdade, por causa disso, né? Porque eu, como eu tentava não beneficiá-la, ela achava que eu estava perseguindo ela. Mas não era verdade. Eu tentava jogar normal, como se a gente estivesse ali. Não era um jogo. Só nós dois. E com a Rita também, que a gente jogou durante muito tempo, também a mesma coisa. E pelo contrário, ela que me desafiava e tal. Era uma coisa interessante. Assim, a gente, e todas duas, né, a gente jogou antes de ter um relacionamento e depois e tal. Foi uma coisa legal. Talvez o que eu mais vejo, assim, já o Luiz Cláudio, que nós jogamos com ele, né, o Janari e Malen, ele era casado com uma menina que não dava para jogar, assim. Ela falava e ele tinha que refazer o jogo, sabe? Assim, era interessantíssimo, sabe? Assim, ah, amor, não, assim não dá e tal. E aí ele tinha que voltar atrás e refazer o negócio. Então, é claro que isso é real. Mas é uma coisa que a gente tem que estar. Tá, que é bom conversar e tal. E eu vejo muito também, eu já falei sobre isso no passado, esse divã do D30 aqui para a gente falar de problemas, mas eu vejo muito também as pessoas não valorizarem os seus parceiros, né? Aí a pessoa, o mestre, a namorada e o namorado, um deles vai mestrar e a pessoa, ah, não gosto tanto. Cara, você tem que tentar ajudar essa pessoa e não, tipo, detoná-la. A gente tá junto e tal, não é? Vamos ser pessoas melhores.
Cara, eu, assim, consegui jogar com duas namoradas, né? A primeira experiência foi traumática, foi horrível, nunca mais. A segunda experiência foi com a Carol, a gente tá juntas até hoje. O problema é que ela gosta de tipos muito específicos de jogos. Ela topa os jogos de terror. Janari é a única pessoa que conseguiu mestrar para ela jogos de terror. E a experiência foi muito boa, cara. É muito legal ter experiência ruim e experiência boa. Experiência boa é fantástica, né? Mas foram só essas duas que eu tive. Eu nunca estive numa posição de estar namorando ou estar junto com a figura do mestre. Isso nunca me aconteceu, então eu não sei. Mas ali em game, eu não tive de problemas assim. A Carol é uma pessoa muito maneira de se jogar assim nos jogos de terror.
Então, eu tive uma experiência também com a namorada. Eu era narrador e a namorada era minha jogadora, mas não tive treta, a Ivana, lá em Natal. E foi super tranquilo. Jogava os amigos da gente, aí ela, a irmã e o irmão. Que era um sistema, na verdade, um ambiente que eu criei de espionagem e ficção científica, que usava o storytelling como base, né? Que era a tríade. Era eu e um amigo meu narrando para eles. E realmente eu não tive essa experiência que alguns relataram, não. Agora, sobre a Torre de Jenga, a gente tem um RPG sensacional que eu quero muito jogar. Existem RPGs diferentes, a gente já falou isso aqui em outros podcasts, que usam moeda, que usa joquempô, né, que usa carta de baralho, dominó. Então, e existe um que usa o Jenga, que já era bem conhecido, eu já até falei, se eu não me engano, no podcast de terror sobre ele, que é o Dredd. O Dredd, ele usa a torre de Jenga para justamente para os momentos de tensão. Então, quando você está puxando a peça do Jenga, para quem não conhece Torre de Jenga, procura no Google, que você vai descobrir. É um jogo que você bota os blocos, monta uma torre de blocos, e aí assim você tem sempre que puxar uma peça e colocar essa peça no topo da torre. Só que tomando cuidado para que a torre não caia.
E uma
Cara,
hora
eu nunca
basicamente.
pensei que eu ia participar de um podcast que a gente teria que explicar o que é Jenga, cara.
Os Pois é.
Mas
tempos mudam.
a
Mas pode
juventude
acontecer,
online,
né?
a juventude online não
Isso.
sabe mais,
É
não usa mais as mãos.
impressionante.
Isso. E aí, assim, no Dredd, se a torre cai, uma merda muito grande acontece, né? Mas,
É o
assim,
terror, é
a
o terror.
tensão é justamente você tirar a peça e colocar. É o terror acontecendo, né? E tem um RPG genial da Bully Pulpit Games, né? Que é o Star-Crossed, que é um RPG só para duas pessoas, onde, na verdade, são duas pessoas que são completamente apaixonadas uma pelo outro, têm um interesse romântico muito grande uma no outro, mas que não podem consumir o fato, né? Elas têm aquele desejo desesperado de ficarem juntas, mas não podem. Vamos pensar em relação Romeu e Julieta, ou relações impossíveis, extra, a gente já falou aqui de várias espécies, entre espécies também. E aí a tensão, ela é feita justamente puxando a peça do Jenga. Né? Toda a tensão é feita nesse momento. E aí, assim, se a torre cai, todos os sentimentos não resolvidos ou resolvidos, eles se exacerbam para uma situação melhor ou para uma situação pior. Então, é um RPG, assim, é algo para jogar entre dois jogadores, que não tem como, porque são duas pessoas.
Eu achei muito legal quando o Malen falou, porque é um RPG pensado para jogar com o seu parceiro, assim, pensado
Isso.
para jogar com alguém com quem você tem um envolvimento, sabe? Não deveria ser para. Claro que você também pode jogar qualquer um, mas ele foi pensado como isso, assim, na propaganda que a gente viu ali, para apimentar a sua relação, sabe? Que
Isso.
interessante você ter um RPG para jogar a dois, assim, para realmente jogar a dois. Melhor do que aqueles dadinhos de beijo na canela, sabe? Aquele dadinho.
Isso. Beijo na cadela. Então, assim, ele é um
Ai, ai.
RPG bem bacana. A gente vai deixar depois o nome no link quando a gente fazer a postagem do Starcrossed. E aí, continuando ainda nas nuances do RPG, o Castelo Falkenstein, ele tem um módulo, né, que é o Camifô, que fala justamente, tem um capítulo, tem uma parte dele que fala sobre amor e sexo em relação à corte, né? Vamos lembrar que Castelo Falkenstein é um RPG que tem toda essa pegada de era vitoriana com o universo steampunk e multiespécies, né? Existe elfo, existe fada, existe os cambó A4 lá dentro. Então ele tem um capítulo de amor e sexo de casos, né? E um de amor e sexo da corte, falando do respeito que você tem que ter pelo parceiro, por exemplo, se você é envolvido na corte, que vai ter um momento que você vai conhecer, vai à casa dos pais da sua pretendente para conhecê-la, para cortejá-la. Então ele tem todas essas instruções que eu achei genial tá no jogo. Sobre casos, ele tem umas anotações aqui, eu vou ler só algumas aqui que eu achei genial, né? Se seu personagem, seja homem ou seja mulher, vai, ou não binário, sei lá, seja um assexuado, não sei. Mas, assim, vai ter um caso, né? Então ele tem aqui, assim, por exemplo, não envergonhe sua esposa, não faça alarde de suas infidelidades, viaje em carros de aluguel distintos, use máscara, manto e capuz. Né?
Caramba!
Nunca pule a cerca sob seu próprio teto, encontre-se no apartamento de um amigo, ao ar livre ou na casa discreta de uma couviteira. E esse aqui é o mais genial de tudo. Decore os nós do espartilho dela. Como é impossível atar o próprio espartilho, os maridos ciumentos gostam de usar nós especiais para garantir que suas esposas não façam o que não devem. Cara,
caramba!
É incrível porque é uma emulação mesmo de uma sociedade ciumenta, de uma sociedade vitoriana e tal. É muito incrível essa ideia.
É um livro bem interessante, que ele fala, esse livro específico, ele fala sobre como você se portar, as tradições, os costumes, né?
Era isso que eu ia comentar agora, porque eu joguei com o Carlos Adão, um jogo que ele, o Good Society, que ele tava, eu joguei no começo do ano com ele, acho que foi em janeiro, fevereiro, não me lembro. E era um jogo que ele estava super empolgado e foi muito maneiro. Jogamos com uma amiga dele e o Mancha. E, cara, deu muito certo, porque o jogo, ele não é um jogo de ação. Ele não é um jogo de aventura. Ele é um jogo de relações interpessoais, basicamente. Não,
e acima de tudo, Good Society, para quem for pesquisar, é um RPG baseado nos livros de Jane Austen.
Isso, então tem muito essa questão, foge muito dessa questão do machismo que tava no. Que permeia aí o Falkenstein da era vitoriana, porque apesar de ter muito dessas coisas, por exemplo, eu joguei com uma personagem mulher, e teve um ponto em que tinha uma. No chá da tarde, criou-se umas tensões entre outra menina, entendeu? Delas conversando, mas sem dar a entender o que elas realmente queriam, que, né, afinal de contas, elas queriam ter uma relação. E os bailes, as festas, como as coisas aconteciam, sabe? Como as conversas se direcionavam nesse sentido de ter um romance ou não. Porque o jogo em si, você vai criando situações. Cada um tem seu personagem e controla, pelo menos foi assim que a gente jogou, né? E controlava um personagem secundário, que é uma pessoa cria um personagem secundário e outra joga com ele. Então eu criei a minha personagem, uma mulher, e o pai dela. Então outra pessoa, acho que foi o Mancha, usava o pai dela de vez em quando para poder participar das cenas. Então tem muito dessa questão de o que, que as pessoas vão fazer naquela cena específica. Então teve a cena do baile, o que aqueles personagens vão fazer, como eles vão interagir entre si. E é bem interessante porque essa questão do romance, não só do romance, mas das relações e como isso desemboca num possível romance, numas tensões, né, de enfim, tensões sexuais, é bem interessante.
Uhum.
Isso me lembra demais Lenda dos Cinco Anéis, que
sim.
A gente não precisa falar muito dele aqui, acho que a gente põe um link aqui para o podcast em que a gente falou só desse jogo, com a Mari e o Alface, que são mais apaixonados que eu por esse jogo, então vocês vão lá para entender todo ele. Mas é o Japão,
vale muito a pena, galera.
O Japão medieval e relações entre samurais. Mas uma das coisas é que uma classe de jogadores são os cortesãos, e que são pessoas da corte. Eles são preparados para um jogo de sociedade, como o Janari descreveu. E uma das missões mais corriqueiras nas aventuras publicadas, nos romances e tal, é o casamento. É achar o casamento para alguém. O casamento é uma mistura de romance com aliança política, né, como a gente tem essa ideia da medievalidade. Mas é muito interessante que uma das coisas que faz parte desse mundo são as relações. E duas coisas interessantes, assim, porque uma das definições do jogo é a relação entre o que você quer fazer e qual é o seu dever. Essa é a base do jogo, deveria ser a base do jogo. Ouçam lá, porque o Alface e a Mari falam mais ainda sobre isso. Mas uma das coisas é essa. Então, você pode, por exemplo, como no Falkenstein, ser casado com alguém e ser apaixonado por outra pessoa. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. E você pode. E você tem todas essas regras de sociedade, e da corte, e de romance, e tudo isso envolvendo os jogadores e com um sistema. Eu acho incrível que tenha um sistema social, um sistema de
Isso.
estresse, um sistema de cair a máscara, que é incrível e.
E só para fazer um pequeno complemento, para atrair os nossos ouvintes mais novos, o L5R, além de ter todo esse sistema, ele tem romances também, o que é muito legal, romances oficiais do cenário, o que abre um espaço gigantesco para fanfics. Então, se você é fã de fanfic, fica a dica, escuta o podcast, que a Mari também, que lê bastante, conhece bastante, deu algumas dicas muito preciosas.
Todos os contos estão online, né? Os contos de como se fossem contos de cada clã, estão online, e um dos personagens mais importantes são como se fossem os líderes de cada clã, de cada casa nobre. Uma delas, que é a primeira história sobre ela, a líder da Garça, você vai vendo a história dela. Ela é casada com um senhor, e ela tem um romance com a líder de outra casa, que é uma mulher também. É muito interessante. Você vai lendo como as relações de samurais, de guerra, têm uma interface com as relações amorosas, dos personagens pessoais.
Eu queria só lembrar uma coisa inusitada, que foi muito engraçado, que para variar foi com o Janari, que eu tava olhando aqui no meu Instagram, foi em janeiro de 2018, ele conseguiu nessa de eu tentar trazer a Carol para RPG, nos RPGs de terror, ela começou a falar empolgada com alguns amigos dela, que já jogavam, tal, que eram nerds, mas que nunca tinham, a Juliana, no caso, nunca tinha jogado RPG, ela tava nessa pilha. Aí o Janari pegou um sistema que ele vai explicar melhor, que é o do baseado no filme de Sexta-feira 13, um filme de terror. E a gente fez justamente aquele roteirinho, né? Adolescentes indo para o camping e sobrevivendo. Mas o mais legal dessa mesa foi que foram três casais jogadores. Tinha eu e a Carol, tinha o Tio e o Átila, e tinha a Juliana com o namorado dela. Ou seja, foi super inusitado porque foram assim, tipo, um casal gay, um casal lésbico e um casal hétero. E em game, ninguém era casal. Cada um tinha seu personagem, a gente estava ali interagindo e tentando fazer uma parada meio survival horror dos anos 80. Foi muito legal. Foi uma situação assim muito diferente, inusitada, e foi muito gostoso o jogo também.
Foi massa demais.
Eu gosto muito. No Lenda dos Cinco Anéis também tem mais ou menos a mesma coisa. Mas no Vampire, por exemplo, um dos temas, logo que a gente começou a jogar a segunda edição, e a terceira edição já era óbvio, porque já vinha no livro os méritos, né? O mérito do amor verdadeiro, que o Malen até falou do primeiro personagem. Então, ou seja, o amor parecia ser um tema que poderia ser central na sua história, né? Se você tivesse esse mérito e tal. E eu acho muito interessante como que isso pode trazer, pode ser parte da história, né? Nem sempre se tornava, mas é muito legal, assim. Era tanto uma coisa para. Agora no Vampire Quinta Edição, todo mundo tem isso, né? Não amor necessariamente, mas pessoas que ainda te ancoram na vida, né? Pessoas com as quais você ainda se importa. E isso era uma das teses, né? Você ser um vampiro e amar um mortal, né? No que isso vai dar? Isso é um tema muito bom para vampiro. Eu acho que Drácula é um livro sobre um amor obsessivo. Então, se a gente baseia todas as nossas histórias de vampiro nessa história originária, né? Mesmo que Drácula não seja a primeira história de vampiro, mas é a história que informou todos nós, né? A gente viu aquela história ser repetida mil vezes. Ravenloft é uma repetição de Drácula, então, ou seja, o amor é muito importante nessa história de vampiro, nas histórias que a gente conta sobre vampiro. Deveria ser, né? A gente brinca que são katanas e escopetas, né?
Katanas e
Katanas e
sobretudos.
sobretudos. E a gente brinca que é um jogo só sobre política, né, sobre a política da corte vampírica. Mas quando você faz uma história de horror pessoal, é óbvio que as emoções é que tem que estar em primeiro lugar. E eu adoro essa ideia. Em vários jogos a gente fez isso, né? Quem é que você ainda se importa? Quem são as pessoas? E por várias razões, né? Um outro tema muito é a família que sobreviveu, né? Eu ainda tenho um filho. Ou eu ainda tenho uma família, meus descendentes, se o vampiro for muito antigo. Isso é muito interessante. E o amor é tanto uma fonte de estabilidade. Em vários jogos existe esse conceito de estabilidade, né? O que que te centra de novo depois que você viu os horrores cósmicos, alguém, você ainda se importa com alguém. E eu acho que isso é um tema muito bom para a gente introduzir nas campanhas dos jogos. E essa coisa de que um jogo informa o outro, né? Esse tipo de jogo sempre me informou como que eu vou fazer o romance em outros jogos, assim, né? Porque eu tô jogando D&D, que eu não vou trazer elementos de Good Society, de vampiro, sabe?
Você usar o amor como âncora, né?
Eu acho muito legal.
Teve uma vez, inclusive, pegando o gancho nisso que o Marcelo está falando, que um jogo que eu gosto muito de narrar é o 3D6. E quem já jogou, quem conhece, sabe que é só tiro, porrada e bomba, matar alienígena. Só que tem um
Starship
lance
Troopers.
do. Mas tem dois pontos aí que são interessantes. Primeiro, que são as lembranças, né, que os jogadores podem usar para se motivar e vencer os desafios. E outra é a relação entre os personagens. Então, já tive jogo no 3D6, primeiro em que o personagem, o jogador teve uma memória lá sobre um amor que ele teve, tudo, com uma cadete, e que levou ele a entender melhor como funcionava determinada situação no contexto do jogo, né? Na verdade, numa nave alienígena que eles estavam, e ele usou o conhecimento e as lembranças dele com o amor que ele tinha para usar esse conhecimento. E teve também jogadores que usaram, dois caras que jogaram comigo em um evento, era aleatório, eu acho que eles eram amigos, não tenho certeza. E eles tiveram um relacionamento dentro do jogo. E aí ficou legal porque um morreu e o outro continuou, entendeu? Então aquilo motivou, cenas interessantes dentro do jogo. Então é isso, pegar. Eu consegui trazer esses elementos de outros jogos, de outras partidas, nada a ver com 3D6, para dar uma incrementada num jogo que não tem isso. 3D6 não trata nada sobre romance,
Não.
sobre esse tipo de coisa. Mas é isso que o Marcelo está falando. A gente consegue trazer pontos específicos, ideias ou mecânicas, talvez até, para poder influenciar numa determinada partida de um jogo que não tem esse tipo de coisa.
No Abismo Infinito, você tem do Bogeia, você tem as âncoras, né? E o amor pode ser uma das âncoras, porque afinal é um RPG sobre horror espacial, né? Onde, na verdade, você vai perdendo a sua sanidade com o tempo. E o que te mantém ligado à sua humanidade, o que te mantém ainda humano, são as âncoras que você tem. Então, o amor pode ser uma dessas âncoras que você pode utilizar. Saindo depois dessa nuance justamente de que a gente falou de como colocar o romance, como ele pode ser trabalhado, as várias formas, né? E de alguns RPGs que a gente falou, a gente tem um que, na verdade, o romance é algo em evidência e que pode ser tanto cômico quanto dramático, que é o RPG da editora Magpie, né? Que foi está sendo lançado uma nova versão atualmente. Rolou um Kickstarter ano passado e estão entregando os livros, que é o Paixão delas Paixões. Né? Paixão de las Paixones é um RPG de telenovelas. Então, você tem todos aqueles personagens, é um PBTA, né? Um Powered by Apocalypse. Então, você tem todos aqueles estereótipos, né? Das telenovelas. Você tem a La Dona, La Beleza, El Caballero, La Empleada, né? E assim, sempre os nomes em espanhol, né? Porque é o clássico da outra novela. El Gemelo, o gêmeo, El Jefe. Né? Eu tô vendo aqui algumas telas aqui.
É muito boa a ideia de usar o melodrama, né? Que é um tipo mesmo, é muito bom.
E aí é legal porque por ser um PBTA, para quem conhece, né, os jogos de PBTA, você sabe que você tem os movimentos. Então cada classe, cada tipo desses que eu tô falando, tem o tipo de movimento dele, né? Então, eu tô vendo aqui, El Jeff, perigoso e controlador. Ele é aquele que retém o poder. Aí tem aqui movimentos. Bitter Rage, Dangerous Passion. Então, assim, tem os tipos de movimento que ele pode fazer. É uma parada muito massa.
Como,
assim.
Como em outras áreas do RPG, eu acho que a gente não tem que ter medo do clichê. O clichê Sim. pode ser interessante, depende de como você vai usá-lo, né? É claro que o cavaleiro romântico, como a gente conhece, né? O cavaleiro que vai levar uma rosa. E que vai dedicar aquela justa à donzela ou ao donzelo, porque nós estamos na modernidade já também, não somos só medievais. Isso a gente não tem que ter medo, a gente pode abraçar esse clichê no, nos nossos jogos, fazer histórias que a gente já conhece, né? Trazer isso para dentro dos jogos. Assim. Acho que a maior parte dos jogos de RPG tem uma classe de cavaleiro, uma espécie de cavalaria que é essa das pessoas que são muito honradas e dignas, e o amor pode super fazer parte disso. A gente pode trazer elementos para a nossa história, que não precisa ser uma coisa super inovadora, não, pode ser um romance mesmo, um amor mesmo, uma relação como aquelas que a gente vê nas novelas, nos livros, isso a gente conhece bem.
A gente vai botar depois um link que justamente meio que dá uma escrachada, a gente vai botar na postagem do podcast, que o pessoal fez uma série de vídeos, Telenovelas Are From Hell. Cara, é hilário. Que fala tudo, toda essa parte do melodrama e tudo, dá uma inspiração legal. Mas eu acho que é isso, né, gente? Todas as mídias, d30rpg.com.br, né? Comentem, por favor, comentem na postagem do podcast para a gente saber o que vocês acharam, se vocês gostaram do papo que a gente teve, do conteúdo, se vocês passaram por uma experiência semelhante ou se vocês têm algo a acrescentar também a tudo que a gente falou.
Valeu.
Valeu.
Falou, galera.
Tchau, beijo.